Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar e dar início à nossa audiência de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024, janeiro e abril de 2024. Quero cumprimentar, primeiramente, os componentes da nossa comissão, o vice-presidente vereador Jolcei Alves, vereador Carlos Delgado, vereador Clemente, que nos acompanha nesta manhã. Também quero cumprimentar o secretário da Secretaria de Planejamento, Carlos Prudêncio. Seja muito bem-vindo, secretário. Também o Marcelo Parraga, secretário adjunto de Planejamento. Carla Alves, servidora também, secretária da Secretaria de Planejamento. Jefferson, Irton, todos sejam muito bem-vindos. Quero cumprimentar também os funcionários dessa casa, que nos auxiliam nesta manhã, assessores, Paulo Ricardo, sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Deus, abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento e informamos que essa audiência é realizada para atender ao que preceitua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Comunico que a audiência visa que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de janeiro a abril de 2024, metas de resultado primário e nominal. Registramos que a documentação para análise prévia da comissão recebida, conforme protocolo 890 de 2024, estamos realizando também um comunicado, a transmissão ao vivo pela internet, através da página oficial da Câmara Municipal de Uruguaiana, no Facebook e no YouTube. Poderão ocorrer manifestações de acordo com a ordem de inscrição e dentro da temática desta reunião. As pessoas que acompanham pela live também poderão encaminhar seus questionamentos. Feito a esses esclarecimentos, então, já vamos dar início à nossa audiência, já passando a palavra ao secretário Carlos Prudêncio.
Bom dia, vereadora Zuma, presidente da comissão, vereador Carlos Delgado, vereador Jossei, vereador Clemente, aos funcionários dessa casa que sempre nos recebem otimamente bem, ao público aqui presente, né? E ao pessoal que nos assiste pela internet esta demonstração que em seguida iniciaremos das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2024. Me acompanha no dia de hoje o meu secretário adjunto, Marcelo Parraga, a nossa servidora Carla, que engrenou na equipe há pouco tempo, cerca de 2, 3 meses, a Carla está conosco. Secretaria de Planejamento, no momento, está passando por uma reestruturação. Nós tínhamos 2 servidores, da qual essa casa já estava habituada, que era Janine e Zé Márcio. Infelizmente, seguiram para outros lados. Zé Márcio foi concursado e está exercendo atividade como professor na Secretaria de Educação. E a Janine, infelizmente, se transferiu de cidade, que nos acompanhava sempre. Também quero apresentar, nesse momento, nós acompanhamos hoje o servidor da Educação, Jefferson, que vai começar a compor a Secretaria de Planejamento, né? E ele já está hoje assistindo aqui esse relatório, prestigiando esse relatório. Então, a partir de sexta-feira, o Jefferson já começa a compor a nossa equipe. E agradeço a presença do contador Irton, né, que está aí para esclarecer qualquer um dado que seja necessário, qualquer explicação, visto que este relatório de metas fiscais nada mais é do que o demonstrativo contábil do que aconteceu, né, em números reais, dentro daquilo que o orçamento previa e aquilo que se realizou. Por isso, esse relatório é uma coleta de informações contábeis da Secretaria da Fazenda, qual agradeço ao secretário Valdir Vênes da Rosa, né, que gentilmente cedeu o Hirton para acompanhar esta reunião e para esclarecer qualquer dúvida que seja necessária. Então, diante do exposto, vamos dar o início ao nosso relatório. Né? É um relatório mais sucinto, essa apresentação um pouco mais resumido e com números expressivos que dão a entender melhor esse demonstrativo do que aconteceu nesses primeiros 4 meses. Então, nós vamos tratar aí das receitas, em primeiro lugar, a receita tributária. Vejam aí que nosso orçamento estava prevendo um montante para o ano de 93 milhões de reais. Essa era a previsão orçamentária. Né? E foi realizado, com dados da contabilidade, esses dados que eu falei que vêm da Secretaria da Fazenda, foi realizado um montante de 34.676.717 mil reais. No quadrimestre. Isto representa 37,26% daquilo que estava previsto. A gente trabalha, como são 3 quadrimestres, a gente fatia esse 100% em 3, o que nos dá uma projeção de acompanhar a execução disso, né? A cada quadrimestre, 33,33%. Então, como realizamos 37,26%, está acima daquilo que foi previsto. Temos algumas particularidades, né, que é a questão das receitas maiores vêm aí em função do IPTU e do ISS e das taxas. Né. Aí, para os senhores verem, o IPTU arrecadou nesse primeiro 42% daquilo que estava projetado e as taxas 49,14%. Né. Depois nós acompanhamos bem também a questão dos impostos do ITBI e do imposto de renda foram abaixo dos 33%, né, 22% e o outro 26%, por 2 motivos. A questão do ITBI é uma questão de mercado, né, o aquecimento do mercado, e aí entra o complexo da economia, que não envolve só o município, e sim o Estado e a União, né, índice inflacionário, poder aquisitivo, uma série de componentes, em que faz que as transações imobiliárias aumentem ou diminuam conforme o aquecimento de mercado. E a questão do imposto de renda, onde é jogada as retenções principalmente de folha, né, e também das empresas que nos fornecem serviço, na qual é retido imposto de renda. O que aconteceu esse número, porque nos deu em torno de 26% aí? É que o nosso orçamento, que abriu na metade do mês de janeiro, se não me engano, dia 16 de janeiro, né, enfrentou um problema sério, que foi quanto às licitações. Nós estamos sobre a batuta de uma nova lei de processo licitatório, extremamente complexa, mas bastante completa ao mesmo tempo, onde nossos servidores em treinamento não tinham ainda as condições técnicas, como não foi só a Uruguaiana, como todo o estado do Rio Grande do Sul enfrentou esse problema, né, de se adaptar ao novo procedimento administrativo. E nós começamos, na verdade, tivemos o primeiro processo licitatório agora em maio, no início de maio. E casualmente, para felicidade nossa, a licitação 001-2024 é o quarto e último trecho da Avenida Setembrino de Carvalho, que pretendemos concluir aí entre o mês de setembro e outubro, essa é a previsão. Então, isso fez com que os serviços das construtoras e de todos os outros aspectos que compõem e que emitem nota fiscal na qual é retido imposto de renda, né, não existissem. Então, isso se vê agora se abrirmos a página da Prefeitura no processo licitatório, quantas licitações já temos em andamento. Fatalmente, esse número no próximo quadrimestre já entra na faixa dos 33,33% ou supera. As receitas de contribuições, bom, a dinâmica continua a mesma, né, pessoal? A qualquer momento que queiram esclarecimento, vocês podem interromper sem problema nenhum. As receitas de contribuições aí estava previsto para o ano 8 milhões, cerca de 8 milhões, e foi executado 2 milhões e 897. Também isso Isso significa 36,05 daquilo que foi previsto, né? Então, também está acima dos 33%, o que dá acima do previsto orçamentário, o que nos deixa tranquilo quanto a essa questão aí. Sendo a mais significativa aí, né, a CIP, que está previsto os 8 milhões, que é a CIP, na verdade, e foi executado 2.897. É os 36,05%. É aquela taxa que nós temos na conta de luz, onde o contribuinte ajuda a iluminação pública e todos os materiais necessários para fazer a manutenção da rede existente, bem como a ampliação da mesma e equipamentos.
Está a palavra com o vereador Clemente.
Me permite só uma intervenção aqui, até para não perder a linha. Vou cumprimentar o presidente Zuma, os vereadores Juca e Delgado, os secretários estão presentes, servidores. Secretário, ali nessa demonstração de receita de contribuições, onde a gente verifica ali a informação da LOA, né, que não traz prejuízo, portanto, adentro, confronta com a previsão constante da LOA. Considerando essa informação, a minha pergunta é a seguinte: então nós podemos afirmar que tudo aquilo que está previsto até o momento de execução, em razão do orçamento, pela previsão do executivo, ela vai se consolidar, então?
Sim, nesses primeiros quadrimestres, esses índices mostram que vão se consolidar. Isso. A gente depois, com certeza, iremos comentar aí sobre as dificuldades que o Estado está passando, dessa tragédia que se abate no Estado do Rio Grande do Sul. Qualquer baque em enfrentamento relação a isso, poderemos ter alterações.
Exatamente nessa linha, porque hoje, é importante, por isso que eu estou frisando, é importante que hoje o relatório demonstra, porque a análise se dá antes da catástrofe,
exatamente, né,
que hoje o município, em razão da LOA, que é a lei que realmente cumpre aquilo que foi projetado pelo município, você vê que estaria cumprindo em razão daquilo que está apresentado no orçamento. Agora, certamente, tomara que não, mas certamente num outro relatório pode oscilar bastante aquilo em razão do que está acontecendo no Estado.
Exatamente, vereador Clemente, porque nós estamos bastante preocupados, principalmente o secretário Valdir, que lida com esses números mais efetivos, né, e práticos, já com anúncio de quedas de repasses, de tanto do Estado quanto da União. Nós temos um índice muito significativo no nosso orçamento, que é o ICMS, o repasse do ICMS. Ele representa quase que 20% do nosso orçamento, é 400 e poucos milhões, né? E aí não se sabe, estamos com extremo, observando com extremo cuidado todas as tendências do que poderá ocorrer nisso, para que a gente, a qualquer momento, tenha que mudar o rumo desses investimentos e coisas para ver o que vai acontecer, o que nos deixa extremamente apreensivo. Então, todos esses números, que o relatório, senhores, verão na íntegra, que ele é muito bom, são números positivos, né? Poderemos ter surpresas sim no próximo
relatório. E eu quero, vou encerrando aqui, presidente, eu quero deixar registrado isso com a preocupação da desinformação, secretário. Porque tem pessoas, né, que sequer conhecem o que é peças orçamentárias e discutem orçamento. Transmitem de forma, vou chamar de equivocada, para a população, em discussões que sequer conhecem como funciona, e por isso que falei de uma das peças orçamentárias, que é a LOA, porque lá a gente vê, e o momento é propício para isso, né, que pessoas que sequer conhecem o que é peça orçamentária passam a discutir orçamento e imputar responsabilidade à administração sem conhecer essas informações que são cruciais para que se faça uma boa discussão, uma boa conversa, para não chamar de debate, né, dentro das questões que envolvem o orçamento do município. É muito cômodo apontar dedo, dar soluções, né, e a gente não conhecer preciosas informações como isso, e volto a dizer, inclusive não conhecer o que é as peças orçamentárias e fazer discussões que levam muitas vezes até a ser grosseiros em determinado momento. Muito obrigado.
A sua palavra ao vereador Jousey.
Bom dia, presidente da comissão. Bom dia, vereador Carlos Delgado, vereador Clemente. Bom dia, nosso pessoal do Executivo Municipal, através da nossa Secretaria de Planejamento, ao nosso plenário, Paulo Ricardo. Mais uma vez te agradeço. Queríamos nós que esse plenário estivesse cheio de membros da comunidade, para que venha acontecer, que viesse a acontecer o oposto do que o senhor falou agora, vereador Clemente. A falta de interesse, a falta da informação da nossa sociedade, tenho certeza que muitas vezes alimenta com que venha tipo, alguns tipos de publicação de pessoas que, pelo total desconhecimento. E a sua afirmação, vereador Clemente, já confirmada alguns dias atrás, tivemos, e essa casa está preocupada, sim, Marcelo, Prudêncio, Carla, toda a nossa equipe lá da Secretaria de Planejamento, Jefferson, e já confirmado em alguns repasses, já há menos, que nós confirmamos, estávamos numa reunião semana passada, na terça-feira, e falávamos, vereador Clemente, em torno de 900, mais de 900 mil reais somente do ICMS e mais de R$1 milhão do Fundeb, né, Jefferson? São R$2 milhões em uma semana. Então, como o vereador Clemente afirmou bem, presidente Zuma, informou bem, né, vereador Lugar? Nós estávamos lá na reunião e é um tema que preocupa e causa uma aflição muito forte na Secretaria de Planejamento. O secretário Valdir faz a arrecadação, mas é vocês que fazem o planejamento do nosso orçamento, a perspectiva do nosso orçamento, né, vereador Clemente, para 2024, confirmada hoje, que nós cumprimos a meta, confirmada hoje no nosso primeiro quadrimestre, mas com certeza estaremos debatendo esse tema daqui 3 meses. E verificando que, na verdade, está aí. A realidade está prevista e nós teremos uma grande diminuição na arrecadação. O Estado está devastado, mas hoje se confirma nessa apresentação de vocês, Marcelo, que nós tivemos lá e a preocupação é gigante, sim. E essa é a função nossa, vereador Clemente. Tirar todas as dúvidas, nós buscarmos junto a você o que, que pode ser feito através do Poder Legislativo e com liderança, pois a realidade, sim, dessa catástrofe, o impacto começa a partir de agora no nosso Estado. Obrigado, presidente Zuma.
Bom dia, senhora presidente, bom dia, demais vereadores. Aproveitando o tema que foi abordado, que é essa receita especificamente, né? Eu diria que essa receita é a mais vulnerável de todas, porque ela não vem de nenhum ente da federação, e sim da população. Então, acredito que ela terá reflexo, sim, provavelmente no próximo quadrimestre, tendo em vista toda essa alteração em decorrência das enchentes, né? Que provavelmente os estudiosos estão dizendo que vai impactar muito na economia do Estado.
Então, eu citei a questão do ICMS por ser uma coisa do Estado, né? E o caos que o nosso Estado se encontra em função das tragédias, então a gente não sabe direito como vai tomar. Mas também nós temos um repasse muito forte da União, que é o Fundo Municipal dos Municípios, né? É o FPM, e como é que funciona? A nossa parte, como de todos os estados, vai para a União e a União redistribui esses recursos, né? Fatalmente, o Estado do Rio Grande do Sul vai diminuir a sua contribuição com a União. E como será feito o nosso repasse em relação a isso, ainda não se tem a mínima ideia. A mínima ideia do que vai acontecer. É óbvio que a gente não foi tão atingido como o centro do Estado, como outras cidades que foram realmente 100% devastadas, né? Mas nós estamos no mesmo barco como o Estado. Então, essa apreensão e de buscar Brasília as soluções para que financeiramente sobrevivamos a esse momento, principalmente para depois ressurgir das cinzas, que nem diz outro, né? Seja necessário. A nossa representatividade, tanto dessa casa, junto aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, como com certeza a nossa ida a Brasília com os prefeitos do Rio Grande do Sul, junto ao governador, para achar soluções que vão nos dar, pelo menos, uma sobrevivência nesse período, né? O cenário que se apresenta é bastante, bastante preocupante.
Presidente Zuma, só para... E nós conversávamos, Marcelo, com o vereador Clemente, o vereador Delgado, nós conversávamos com o prefeito Rony, e os municípios têm buscado já tirar suas dúvidas nessa preocupação. Mas a gente fala, né, secretário, por exemplo, o bolo é 25% que é arrecadado para o Estado, é dividido entre os municípios, né? E a maior parte da atingida dos municípios, mais de 100 municípios, foi a parte rica do Estado, não foi? A parte que mais arrecada no ICMS. Então é um cálculo que a gente não tem como errar, né, do nosso contador.
Sim.
É um cálculo certo. A maior arrecadação vem da metade norte, que é onde estão as maiores indústrias do nosso estado do Rio Grande do Sul. Antes a gente devia falar, se escutava em mais de 40 mil indústrias, né? 40 mil empresas no estado do Rio Grande do Sul foram afetadas com isso. Então é só nós termos um cálculo e já se preparar, porque as situações é muito difícil. O município tem buscado, através da liderança do nosso executivo, a questão dos precatórios, também nós podemos ganhar um prazo, uma prorrogação nos pagamentos.
Exatamente.
Mas a gente tem que reeducar a maneira de fazer a gestão. E não tem gestão sem recurso, né? Então, é essa que o vereador Clemente falou, a realidade. Nós estamos tendo ali já um diagnóstico terrível e não tem cura, né? Nós vamos ter que tratar isso para com que futuramente a gente venha se recuperar, porque a situação é gravíssima do Estado, né?
Uma das coisas que a gente já agiu em cima, vereador, até, porque o cenário nunca é bom, na verdade, a gente vem cuidando sempre, mas recursos livres só naquilo que for extremamente necessário. E nos serviços que são permanentes, tipo coleta de lixo, essas coisas que vêm do recurso livre. Fora outros investimentos nessa área, neste momento estão 100% travadas em função justamente que não se sabe o cenário que vai aparecer na frente. Então hoje trabalhamos com os vinculados, que são os repasses das emendas parlamentares, com investimentos que temos através de um empréstimo que é o Finisa, com essas questões onde o dinheiro já está ali disponível e indicado para aquela ação. Fora isso, estamos totalmente retraídos quanto a investimentos de recursos livres. Para nós ver a receita de capital aí, das emendas, por óbvio que a gente não faz uma previsão do quanto verão emendas, porque os senhores, principalmente dessa casa, com seus representantes maiores diante do Estado e da União, conseguem esses repasses de recursos e a receita de capital, no momento, está em R$ 2.422.000, né? E da União, repasses da União. Então, 100% realizado, e essas emendas todas estão tramitando em termos de projetos, não só de reformas e prediais, como também na compra de equipamentos e outros itens aí. E ele faz um montante, no momento, de R$ 2 milhões. O Fundeb, e aí nós estamos, né, o Jefferson, que vai se somar à nossa equipe, e é uma das grandes preocupações dentro da peça orçamentária, é a Secretaria de Educação, bem como a Secretaria de Saúde, porque nós temos entre as duas segregado aí 40% do orçamento a ser investido, 25% na educação e 15% na saúde. Então, o Jefferson agora, dentro da estrutura da Secretaria de Planejamento Estratégico, vai ter uma atenção especial para gerir melhor os recursos da educação, que a gente sabe o volume, inclusive, de funcionários e investimentos é o maior de todo o Executivo. Então, para os senhores terem uma ideia, a previsão anual era de R$ 87.246.000, foi realizado no primeiro quadrimestre R$ 35.670.000, e isto representou 40,88%, né, daquilo que estava previsto. Então, bem acima dos 33% que estavam previstos. Isso é ótimo. Os valores de transferência do Fundeb, que são nossos, que é a cota parte, que a gente destina e segrega em todos os investimentos e repasses que são feitos, né, estava previsto R$ 42.850.000, foi realizado R$ 15.023.000, isso significou 35,06. Então, o Executivo, com todas as segregações e tal, passou os 33% e vem se comportando muito bem dentro da peça orçamentária. O que a gente chama de ganha e perda, a previsão anual 87 menos 42, lá nós daria os 44 milhões. E o realizado entre 35 e 15 significou 20 milhões. Então, nós tivemos aí R$ 20.646.000 que não aparece ali no final da tela, infelizmente está, né? O que significa 46,51%. Para nós falarmos agora do resultado orçamentário, né, nós temos aí as despesas correntes, que tínhamos uma previsão anual de R$ 405.844, foi realizado no primeiro quadrimestre R$ 117 milhões, né, o que significou 28,99%. No total, chegou abaixo dos 33%, que é a nossa, digamos que é nosso balizador da como se vem se comportando a peça orçamentária. nós vamos justificar o porquê esse índice abaixo aí. Né? Isso significou no pessoal de pessoal em cargos sociais, dos 232 milhões previstos, se executou 68 milhões, o que significou 29,54, né? E outras despesas correntes, que estava previsto 173 milhões, foi executado 49.134.412, significou 28,26 milhões.
Só fazer um registro, acabamos de ter a presença aqui do nosso presidente do Poder Legislativo, vereador Bispo Padovan. Muito obrigado pela sua presença.
Então, há despesas de capital, ainda falando da despesa corrente, agora a despesa de capital estava previsto 26.553.000, foi executado 5.084.000, significando 19,15%. E aí vocês veem o investimento, aí estava previsto no primeiro quadrimestre, no total 19 milhões, e foi investido 2.559.000, significou 13,43%. Então, justamente o que eu falei anterior, devido aos processos licitatórios começaram a ser realizados agora em maio, as obras e investimentos vão ser iniciadas, na verdade, efetivadas a partir do mês que vem, porque entre tempo de trâmite do processo licitatório, homologação, adjudicação, contratação e ordem de início e aquisição dos bens e faturamento disso, ainda demanda um tempo. Então, a partir do mês de junho, nós começaremos a ter um reflexo na suba desse percentual, por isso ele é tão baixo nesse momento. Mas é como eu disse para vocês, se entrar no nosso site, vão ver a série de licitações que está sendo, porque a hora que deslanchou, nós tivemos condições de fazer, hoje não tem dia que não seja lançada uma nova proposta, tanto em aquisição de materiais como obras e serviços, o dia inteiro nós estamos girando com esses procedimentos. A amortização da dívida, nós tínhamos uma previsão para o anual de 7,5 milhões, amortizamos 2.524.000, exatamente os 33, um pouquinho acima, o que vem se comportando dentro daquilo que nós estávamos prevendo. Né? Os 33,66% significa que esta previsão feita vem se cumprindo com bastante objetivo. Se somarmos a despesa de capital aí, né, do total 442 milhões, e vocês vão ver que aí faltam aproximadamente 10 milhões, se somarmos os 405, os 26 lá, fecha 432 milhões, é que aí não está contabilizado a verba de contingência, que é aproximadamente 10 milhões, né, na qual é um instrumento que nós temos justamente, e esse momento se fez necessário, inclusive, a previsão essa da verba de contingência. Executamos, então, 122 milhões, gerando aí um realizado de 27,74%. O resultado orçamentário é R$ 44.220.831. Bom, vamos lá com a despesa de pessoal e limites. Então, veja que como o quadro que a gente vem demonstrando é muito bom. E aí tem um outro quadro que também nos coloca, digamos, nesse momento, nesse quadrimestre, num índice muito bom. Os senhores sabem que no quadrimestre passado nós tínhamos um problema, fechamos o ano passado com orçamento acima dos 54%, acima do índice legal, né? E aí, já em janeiro, quando fechamos a contabilidade, já nós demonstravamos uma queda. E hoje, neste primeiro quadrimestre, nós estamos abaixo do índice prudencial. Nós temos aí um comprometimento de 50,45%, né, na folha do executivo, no índice de pessoal. Então, sim, estamos está dentro do... Mas é outra coisa que nos preocupa muito nesse momento, em função de cair a receita, e isto tem um impacto direto entre a receita e a despesa. Né? Na hora que a gente sempre cita que essa balança desequilibra, um dos reflexos que aparece aí é justamente nesse índice. Né? Então, nós estamos bastante apreensivos e damos como quase por certo esse índice vir a subir sim no próximo quadrimestre devido às projeções que nos são apontadas nesse momento. Né? Em termos de educação, como já é tradicional, o primeiro quadrimestre ele sempre demonstra um percentual abaixo dos 25%, como todos sabem, nós temos que investir 25%, no mínimo 25% do orçamento na área da educação, e estamos nesse momento com 21,71% primeiro quadrimestre. Né? Então, totalizou aí, no quadrimestre, totalizaram 22.416.000, boa parte disso é a folha de pagamento, que correspondeu 21,71% das receitas. Né? É, ali está errado, ali na... Na verdade, é 3 ponto alguma coisa ali que faltou para chegar aos 3,29. Um erro de digitação.
Secretário, só uma perguntinha. Esse valor de 22 milhões está incluso o transporte coletivo e todas as despesas?
Os transportes escolares, merenda, salário dos professores, tudo. O que não conseguiu? Foi, de novo, novamente lá, vemos nós com o nosso problema de adiantar os processos licitatórios, de executar. Agora mesmo nós estamos uma enxurrada, né, Jefferson, de obras, aí, reformas e aquisição de bens, inclusive aquisição de bens e coisas que nos dificultou. Mas é tradicional, primeiro porque a peça orçamentária custa a abrir, depois nós temos todos os procedimentos licitatórios que demandam de tempos, e esses tempos são rígidos e têm que ser respeitados, e aí custa, na verdade, no mínimo dos 4 meses que a gente está prestando esse relatório, 2 meses a executar a peça orçamentária para o primeiro quadrimestre. Então, sempre é tradicional, se vocês dessa casa acompanharem os outros relatórios que tem no arquivo, ele sempre bate abaixo dos 25, mas logo adiante, com certeza, irá se recuperar. Né? Então, esse percentual de 3 pontos que faltou significa 3 milhões e 400 mil para investir. Então, é aquilo que a gente fala assim, quando faltou meio ponto, faltou 0,3. Vejam o que 3 pontos percentuais significa. Significa 3 milhões e meio, praticamente, 3 milhões e 400 mil. Então, trabalhar com depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, significa muita coisa. Na saúde, ela é um pouco diferente, porque a saúde tem as despesas continuadas, né? Diferente da educação, que tem seu período de férias, depende da peça orçamentária abrir para atender as suas demandas. A saúde tem as despesas continuadas. Então, nós tínhamos aí, as despesas de saúde atingem um montante de 16.218.307, o que correspondeu a 15,71% da receita líquida. Em termos de saúde, o nosso percentual é no mínimo de 15%, né? De 15%, então nós estamos com 15,71%, cumprindo o que manda a legislação. Então, foi um incremento de 0,71%, isso que eu falava por cento. O que significa? 0,71% significa R$ 728 mil a mais investido na saúde. Então, um dígito após a vírgula significa muito. Uhum. Bom, então aí nós tratamos, para resumir, dentro do que está sendo apresentado, as receitas primárias totais fecharam em R$ 156.750.000, as despesas primárias totais em R$ 144.567.000. Com isso, nós tivemos um resultado primário acima da linha, um superávit primário de R$ 12.182.000. Ali estamos um pouquinho complicado a visualização, né? Sendo que a meta do resultado da LDO 2024, o resultado primário, foi de R$ 4.374.326. Com isso, então, nós temos aí, resumindo, a dívida consolidada ou fundada, para termos um comparativo em 2023, nós tínhamos R$ 236.000.000, né? E a dívida consolidada e fundada agora em 2024, R$ 233.000.000. Né? já uma redução. Este declínio em 2024 já demonstra uma redução de 3.241.000 na dívida consolidada fundada.
Está incluído, então, precatórios, toda aquela dívida que ficou para trás? Nesse...
Sim. Aquela que nós cumprimos 33%. Aquelas que nós cumprimos 33%. Todas as, toda a amortização. Né? Então, tivemos aí a dívida consolidada líquida, em 2023 foi de 219 milhões, a dívida consolidada líquida em 2024, esse primeiro quadrimestre, em 179 milhões, e aí mostra um declínio altamente significativo de 39.932.000. Né? Os restos a pagar, que se tem aí para... que se pagou, e a Fazenda vem desde janeiro trabalhando isso, na redução desses restos a pagar. Bom, então fica assim demonstrado o nosso relatório, né, das metas fiscais, que no bojo do todo é bastante satisfatório, dentro da previsão do índice abaixo, que seria da educação previsto e tradicionalmente abaixo dos 25% nesse primeiro quadrimestre, né, e... Tomara que não tenhamos o prenúncio de tudo que vem pela frente aí, porque começamos muito bem a gestão nesse ano de 2024, começamos muito bem, mas com tudo que aconteceu, infelizmente, as nossas perspectivas não são boas. Mas vamos, né, nós estamos todos em prol das mesmas ações para buscar as soluções e conseguirmos aí que o governo e a União auxiliem os municípios, não só a Uruguaiana, como os municípios do Rio Grande do Sul, para que se mantenham durante essa crise toda que se anuncia de forma muito grave.
Muito bem, muito obrigado, secretário. Uma belíssima explanação. E agora nós vamos deixar a palavra à disposição dos vereadores, para uso da palavra o nosso presidente, e após o uso dos vereadores da palavra será o plenário. Pois não, presidente.
Bom dia, nossa presidente da Comissão de Finanças, vereadora Zuma, vereador Carlos Delgado aqui presente, nosso vice-presidente do Poder Legislativo, vereador Juca. Quero cumprimentar a equipe que acompanha o secretariado, quero cumprimentá-los também, Marcelo, Carla, quero cumprimentar o Prudêncio. Quero só fazer uma pergunta em relação a título de conhecimento. Alguma previsão de algum repasse, por estarmos num decreto de emergência, né? Da parte do governo federal ou do próprio governo do estado em relação às eventualidades que houve agora, nesse momento, né? A gente sabe que nem se compara a nossa realidade aqui com o que viveu e está vivendo, né, o pessoal do Porto Alegre, região metropolitana, né, e alguns lugares também, como já estão também em situação, não sei se é calamidade pública ou é decreto de emergência também, Pelotas, Rio Grande, mas Uruguaiana nós estamos debaixo ainda de um decreto de emergência. E também tivemos várias famílias afetadas, mais de 2.500 pessoas fora dos seus... das suas residências, né, nos abrigos, recém ainda, né, estamos vendo a possibilidade do retorno. Alguma previsão de algum repasse, alguma coisa que possa vir acrescentar no nosso orçamento para esse ano?
Tá. Bom dia, senhor presidente. Estamos acompanhando, sim, junto com a Defesa Civil, essa parte de captação de recursos, mais especificamente a documentação, né? E nós temos, além daqueles que vão ser alcançados diretamente às famílias, através de entidades como Caixa, né? Nós temos recursos que vieram justamente para dar atenção aos locais onde essas pessoas estão, né? A União nos acenou com 500 mil, né? Que estaria para vir, não veio ainda.
Recebemos aqui a carta de notificação.
Isso. Pela população nossa, nós estaríamos enquadrados dentro de 500 mil. Fizemos o plano de trabalho, encaminhamos, estaria em análise ainda. Acredito que seja uma demanda muito grande lá. Mas estamos diariamente em contato com o pessoal.
Recebemos.
Em Brasília, ele está na fila para análise. O Estado, sim, já efetivou o repasse de 200 mil reais. Já está em conta de uma conta bancária que é especificamente da Defesa Civil, onde também vão aportar esses 500 mil. E, por último, também junto ao Estado, estamos tentando captar 150 mil reais. Como o senhor bem disse, É, no início eles juntaram tudo, até porque eles não sabiam se aquilo que ocorreu lá viria
chegaria
também
aqui,
né?
Uhum.
Mas agora, assim, pontualmente, eles estão priorizando as cidades com estado de calamidade pública. As outras cidades, como nós, que estamos em situação de emergência, estamos com um pouco, digamos, pouco recurso, sim, à disposição para captação. Mas todos aqueles que estão nos alcançando, a gente está enviando proposta, enviando relatório. Enviando
alguma emenda parlamentar também de algum deputado? Até agora nada.
Especificamente para isso, não.
Não.
Né? Até porque, pelas agendas, né, as emendas já foram destinadas antes. Então, agora, pela agenda do Orçamento Geral da União, já estão vindo os repasses, né, de emendas encaminhadas lá em abril.
Então, Câmara Federal, ela poderia, diante, né, do exposto para um decreto de calamidade, sim, pública, né, destinar R$500 mil cada deputado. Poderia. Até eu fiz, né, uma solicitação para os nossos deputados que estão lá na Câmara Federal, porém, como nós não estávamos debaixo de um decreto de calamidade pública, né, então foi destinado, o meu deputado destinou para Porto Alegre, ficou inviabilizado de destinar para nós, né, que abriu uma janela, né, na Câmara Federal para que pudesse destinar o recurso para o socorro do Rio Grande do Sul. A minha pergunta, Marcelo, ela é nessa questão e um pouco preocupado também, quando eu falo em repasses, eu falo em termos também de socorro urgente à nossa população. Por quê? Explico. Porque nós estamos agora com algumas instituições oferecendo alguns programas de ajuda, entre aspas, né, aos consignados. E nós recebemos aqui algumas visitas de algumas instituições aqui na Câmara, né, ofertando um certo recurso para os consignados, porém, nenhuma obra de caridade, nenhum congelamento e passa as parcelas dos 4 meses lá para o final, nenhum momento. A proposta que veio para nós aqui sobre os consignados era um novo financiamento sobre juros e sobre juros. Então, nós tivemos uma reunião aqui com os servidores da casa, colocamos à disposição, obviamente que a gente não pode decidir por pessoa, né? Porém, a gente colocou também a realidade, né? Que é, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas para mim é um pega-ratão. É aquela armadilha, aquela arapuca mesmo, no momento de necessidade, de desespero da pessoa, pegar aquele recurso, daqui 4 meses ela tem o recurso para pagar e ela tem o que já estava pendente, né? Então, a minha preocupação, no que eu falo assim, se vem algum recurso do governo do Estado, algo que seja realmente solidário, né? E não um momento agora de crise, onde uma instituição financeira, obviamente que nós sabemos que toda instituição financeira, quanto melhor ou maior a crise, mais lucratividade tem, né? Nós sabemos disso, porque eles trabalham em cima da necessidade das pessoas e da falta, né? Então, a minha pergunta é nesse sentido, né? Desse recurso vir para ajudar os nossos munícipes. Era isso. Obrigado.
Até complementando, esses valores que nós pleiteamos e conseguimos, estão por vir, alguns já viram, né? Eles são fundo a fundo. Então, não diria que não tem, não são semelhantes a esse que o senhor abordou, né? É de governo, né? Mas foi noticiado, sim, né, que a princípio esse recurso, essas entidades financeiras, iriam estender para quem tivesse a folha de pagamento, e era para nível do Estado. O Estado, eles fizeram pausa. Mas algumas entidades estão analisando e me parece que vão fazer pausa também. Né? Não temos nada de concreto, mas acredito que... Certo, que não seria pausa, certo? Exato. É. Mas tem outras entidades que estão fazendo pausa, sim, para quem for detentor de folha de pagamento.
Palavra com o vereador Jossi.
Obrigado, presidente Zuma, Prudêncio, Marcelo, Carla, Jefferson, nosso contador, toda a nossa equipe técnica da Secretaria, para o pessoal que se encontra lá nesse momento na Secretaria de Planejamento. E os resultados estão aí, resultado positivo nesse quadrimestre, que sabemos da dificuldade financeira que se encontra o Estado, mas nesse quadrimestre nós podemos acompanhar aqui, através do relatório de vocês, que tivemos êxito nas condições de trabalho e temos a aflição que o segundo quadrimestre não se repita. Temos a aflição, sim, porque a situação é difícil, mas que comprova o quê? Que a Secretaria de Planejamento tem obtido êxito, porque se qualquer coisa acontece no nosso Executivo Municipal e na gestão de Uruguaiana, é porque os servidores capacitados e qualificados da Secretaria dão todos os parâmetros e as diretrizes para com que os secretários possam realizar um orçamento correto. Sou suspeito de falar porque falo na Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, quando estive junto àquela pasta, e toda vez consultando a Secretaria de Planejamento, quem nos dá todo o amparo, né? Então, presidente, colegas vereadores, hoje é muito importante vermos essa posição de conta no nosso quadrimestre e ver o êxito que a Secretaria, sabemos que o nosso município, a dívida consolidada, nós estamos falando em quase 40 milhões de reais, né? É uma grande diminuição, isso aí repercute muito no futuro do uruguaiano. Por quê? Porque é uma gestão que trata com seriedade, que todos estamos cumprindo, sim, os compromissos deixados, como diz, restos a pagar, que estão sendo pagos, estão sendo honrados. Um orçamento que tem virado sempre no início de janeiro, foi jamais visto em uma gestão, folhas em dias, respeito aos servidores. Então, hoje, o que a gente pode dizer aqui é que a gente está tendo uma gestão séria, através de uma secretaria que vem prestar conta a esta casa aqui, que é obrigação, mas a gente sabe que é tão bom chegar e ter uma transparência numa apresentação de um relatório que comprova, sim, o êxito da gestão. Então, como vereador e como representante da nossa comunidade, eu agradeço aqui a participação de vocês, faço das minhas palavras gratidão a vocês lá e parabéns a toda aquela equipe da Secretaria de Planejamento, secretário Pudêncio, Marcelo e toda a equipe que aqui se faz presente.
Passamos então uma palavra ao plenário para o escritor Paulo Ricardo, que fará uso da palavra. Só pode usar aqui a tribuna.
Bom dia. Cumprimentando a presidente da Comissão de Finanças, eu cumprimento os demais vereadores, o senhor secretário Prudêncio e todos os que estão participando dessa importante audiência. Como eu sempre digo, esse é o momento dos pré-candidatos conhecerem o raio-x da nossa cidade. Eu não sou pré-candidato, mas eu tenho aquele amor pela cidade, sei que eu só vou prosperar quando a cidade estiver prosperando. Então, nós sabemos do momento delicado que a cidade vive e viverá, então eu venho aqui de forma muito educada fazer algumas colocações que talvez sejam pertinentes. Acredito que sim. De três questões que eu tenho dúvidas. Esse momento nós passamos bem, mas eu acredito, infelizmente, que no próximo quadrimestre será muito complicado para o nosso Estado. Quatro perguntas que eu deixo aqui e quatro questionamentos. Eu, que trabalho na área cultural com um jornal, eu sinto a dificuldade que é trabalhar nesse meio sem nós termos uma representação que é a Academia Uruguaianense de Letras, para levar às autoridades a nossa dificuldade, as coisas que precisam melhorar na Secretaria de Cultura, e que, se eu falar, passa a ser uma questão pessoal. Então, eu não tenho uma voz que me representa, que diga, como a maioria das entidades tem, né, uma representação do seu grupo de trabalhadores, para dizer, olha, nós precisamos disso, nós estamos precisando daquilo. A nossa Secretaria de Cultura, a nossa cultura está precisando dar uma recalchutada, mas nós não temos uma voz, não temos uma liderança para nos representar. Então, é a colocação que eu deixo, né, para as próximas eleições, que nós possamos ter uma Academia Uruguaianense de Letras para levar a nossa questão de cultura uruguaiana, que é com cultura que uma sociedade prospera também. A questão dos precatórios. O vereador Egídio falou há dias atrás a questão dos precatórios para as famílias que sofreram aquela tragédia da perda dos seus bebês na casinha da Emília. Eu gostaria de saber com o senhor secretário como é que está essa questão dos precatórios em relação a essas famílias, que ele falou que estava em atraso, que estava ainda com muita dificuldade, que já se passou 20 anos. A questão, em 18 de dezembro do ano passado, foi feita uma audiência pública na Prefeitura Municipal e que se debateu a questão do transporte público. E aí, como o nosso bairro ele tem um número pequeno de usuários, mas pela lei todos têm direito a transporte público, independente da quantidade, que seja benéfico para o empresário ou não, porque se um bairro é fraco, o outro, que é mais forte, ele repõe. Então, dá para tem como trabalhar. E aí ficou acertado que a prefeitura iria entrar com um subsídio para que a empresa possa trabalhar e levar transporte público para todos os bairros da cidade, inclusive o bairro Mascarenhas de Moraes, que está há 4 anos sem transporte público. Então, essa questão que eu gostaria de saber com o senhor, está sendo feito um trabalho com relação a esse subsídio futuro para o transporte público, que falaram que em abril, maio, esse semestre, teríamos o transporte no bairro e já estamos entrando já no segundo semestre. E eu não sei como é que está a situação. Para concluir, a questão da CIPE. Nós vemos aqui a quantidade de pedidos de luminárias, de lâmpadas e luminárias. E a taxa é cobrada religiosamente. A taxa, imposto, é cobrada religiosamente. E a contrapartida, com muita dificuldade, quando se quebra uma lâmpada. Então, esses valores da CIPE, eles estão satisfatórios para cobrir as despesas ou está tendo dificuldades? Porque nós não temos uma condição de analisar, de ver se efetivamente está funcionando. Eu sei que há uma cobrança de forma até injusta, porque a cobrança ela é feita, essa taxação é feita em cima da despesa de energia da empresa e não do que o poste consumiu, o poste para ser dividido entre todos aqueles que usaram o poste e os transeuntes. Então, ele é feito em cima da empresa. Se uma empresa trabalha com muito gasto de energia, ela vai pagar muitíssimo. E, às vezes, até a luminária da frente da sua empresa está quebrada. E é uma dificuldade para colocar aquela luminária funcionar. Então, são essas questões que eu acho que precisamos trabalhar, melhorar a questão de oferecer essa qualidade para os nossos munícipes. Eu acho que seriam essas as questões. Agradeço a oportunidade e dizer mais uma vez que aqueles que são pré-candidatos vai ter a escola do legislativo para dar condição das pessoas estarem preparadas para exercerem aqui a nossa representação do povo. Então, acho que é por aí, né? Com a participação, com o conhecimento, que a gente vai ter uma sociedade efetivamente próspera. Obrigado.
Obrigada, senhor Paulo, pela participação. Quem responde a pergunta? Marcelo?
Acho, presidente, que eu posso contribuir. Não diria que seja uma resposta, mas pelo conhecimento que tem ali, acho que eu posso contribuir com o Paulo, sim, muito embora não seja a pauta das metas, né? Mas eu acho que é importante a gente ser atencioso com quem nos prestigia, que o Paulo é um que está sempre conosco. Com relação à primeira, Paulo, tu falaste da academia, né? Isso, eu faço parte do Conselho de Cultura e eu te digo assim, ó, essa ideia pode partir diretamente de ti. Tu pode falar com o presidente Arlindo e ir lá e propor. Isso vai, porque como acontece, existe o orçamento da cultura, que é gerido pelo Conselho de Cultura também. Então tu pode sim propor, independente de ser pré-candidato ou não, qualquer um pode propor. Fala com o Arlindo, que é o presidente, né? O servidor Arlindo. Ele pode convocar o Conselho de Cultura e apresentar a tua proposta. Se não for algo muito oneroso, porque a gente sabe que o orçamento da cultura ele é limitado, né? Pode ser levado adiante, sim, com certeza. Eu, inclusive, se a tua ideia for boa e não gerar uma despesa extra para o município, eu vou ser um que vou participar da reunião e vou votar a favor. Com relação à segunda, que é dos precatórios das vítimas do sinistro, aquele lamentável, né? Como que ocorre, né? Isso já foi transitado, julgado, já está na lista de precatórios. No momento que está na lista de precatórios, não pertence, o município não gestiona mais nada, é só o Tribunal de Justiça. O que o município faz? É honrar com as parcelas mensais. E o município está em dia. Entendeu? A iniciativa de priorizar eles, né, tem que ser do judiciário. O município já faz a sua parte, né? Infelizmente não pode fazer mais, aconteceu, mas é pagando mensalmente isso. E como foi demonstrado, os valores precatórios estão em dia. É a única despesa que foi cumprida dentro do que foi planejado, foi a dívida. O resto tudo foi economizado. Com relação à CIPE, o valor da CIPE está sendo arrecadado de acordo com o previsto, e eu sei que material tem bastante. Estão sendo comprados do ano passado. Algumas licitações se estendeu para esse ano em função justamente dessa dificuldade de fazer novas licitações, mas está no plano, sim, fazer a contratação de uma empresa para fazer algo mais ágil. Porque eu diria para ti que hoje o maior problema dessas trocas de lâmpadas é o material humano. São dois caminhões e quatro ou cinco servidores que tem que fazer, e a gente sabe que a demanda é grande. Então, a ideia do município, sim, um estudo de fazer a contratação, terceirizar isso aí. No momento que isso fique ágil, a empresa vai e já substitui as lâmpadas antigas por lâmpadas de LED. Isso já teve uma iniciativa ano passado desse estudo, e a ideia é que se implante, sim. Teria mais um questionamento teu que me fugiu, eu acho. O quarto, do transporte. Esse realmente, eu não tenho, como não trata de matéria orçamentária, é mais algo estrutural e administrativo, eu acho que te aconselho procurar o secretário Rafael Alves e dar uma questionada com ele. Assim como eu também, saindo daqui, eu vou mandar uma mensagem pedindo que ele, eu tenha o teu contato, que ele te dê uma atenção. Tá bem? Estou à disposição.
Muito obrigada mais uma vez. Não sei se teriam mais alguma colocação a fazer. Tudo ok? Então, lembrando, né, que a próxima audiência para a realização do segundo quadrimestre de 2024 será realizada em 27 de setembro de 2024, neste Parlamento, às 10 horas da manhã. Então, em nome de Deus, declaramos encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos.